O CBN Saúde de hoje vai falar sobre a terceira idade. E eu estou aqui com o geriatra Antônio Carlos da Silva. Vai falar um pouquinho para nós o que é a terceira idade, como é que se chega nesta condição. Se ela é uma condição para todos ou há uma flexibilidade muito grande nisso. Doutor Antônio Carlos, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui aceitando o seu convite.
Agora vou começar perguntando o seguinte. Todo mundo fala assim, a terceira idade vai chegar para todo mundo. Mas ela chega para todo mundo no mesmo tempo ou não, doutor?
Na verdade, isso é um mito que a gente tira muito do consultório, Gilson. A gente não leva em consideração a idade cronológica, que é a idade em anos. Se a gente for levar isso em consideração, a gente vai perceber que as pessoas envelhecem numa taxa de envelhecimento diferente. Você pode ter dois pacientes de 70 anos e um deles parecer 50, o outro parece 90. Então o tempo realmente no envelhecimento é relativo. Isso porque leva em consideração o meio ambiente, o comportamento e até os fatores genéticos para adoecimento. Então a gente leva muito em consideração a avaliação funcional. O que, que é isso? É a maneira com que a pessoa planejou o seu envelhecimento e a maneira como ela está funcionando naquele momento, não a idade cronológica.
A terceira idade tem chegado mais tarde?
Muito mais tarde. Isso é interessante. Hoje a gente tem pacientes de 60, 70 anos que estão fazendo universidade, que estão casando de novo. Então está se perdendo um pouquinho aquele mito de que aos 60 anos eu já estou velho. Eu vou lembrar você um livro muito conhecido do Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na primeira página ele fala assim: de trás daquela estrada mora uma senhora muito velhinha, para lá de 50 anos.
Coisa engraçada. Ou seja, o Monteiro Lobato tinha uma na expressão da obra dele, uma identificação do que seria a terceira idade quando ele produziu.
Na época da produção do livro, provavelmente para lá de 50 anos era muito velhinho, né? Hoje a gente não encara. Hoje para lá de 50 anos é muito novo, é muito jovem ainda. Tem um potencial muito grande para a produção ainda. E pode mudar de vida, pode cursar uma universidade, pode começar uma vida totalmente diferente, porque a expectativa de vida nossa aumentou muito, né? Principalmente no sul do Brasil.
Se eu fosse atualizar o Monteiro Lobato, seria para lá de quanto?
Para lá de 90 anos.
Agora, falando para chegar na terceira idade, bem, a gente tem muito aquela ideia de que procurar um geriatra é quando você está doente. A velhice é a doença.
Isso é outro mito que a gente tenta combater muito no consultório, Gilson. A gente confunde, até o profissional da área de saúde confunde muito duas teorias muito interessantes em geriatria, que é a senescência e a senilidade. A senescência é o envelhecimento normal. A gente tem uma taxa de envelhecimento, a nossa potencialidade diminui, mas não necessariamente a gente está doente. E a senilidade é o envelhecimento com doença. Então a doença precisa ser tratada em qualquer idade. A gente trata uma lombalgia aos 15 anos e trata uma lombalgia aos 80 anos.
É mais comum a senescência ou mais comum a senilidade hoje?
Hoje é mais comum a senilidade. É mais comum a senilidade, porque essa população de idosos nossa é uma população que tinha menos acesso à saúde na fase adulta e cuidava menos de prevenção. Para você ter uma ideia, a respeito de vacinação na terceira idade, só hoje é uma realidade. E ainda hoje, muita gente, quando a gente comenta no consultório, você já tomou vacina de pneumonia? O paciente fala, mas tem vacina de pneumonia? A gente tem um calendário de vacinação para prevenção da terceira idade idêntica à criança, né?
E, quer dizer, a terceira idade tem todo um cuidado hoje, uma programação que você não tinha no passado. Quer dizer, o velho do passado, aquele que é o velho hoje, ele é o último resquício dessa geração que tinha pouca relação com a saúde, a vida da pessoa e a saúde.
Isso vem mudando muito. Ele tem esse nosso idoso agora, por exemplo, vou dar um exemplo em anos. Um indivíduo hoje entre 35 e 45 anos, que é quando a capacidade funcional dele atinge o pico máximo da adultez, ele vai ter um envelhecimento muito mais senescente do que senil, porque ele tem um acesso maior à saúde. A nossa realidade hoje ainda é diferente. É o idoso que ele se gaba de eu nunca fui ao médico. Isso não é uma qualidade, né? Isso é um defeito. Deveria ter ido ao médico, provavelmente viveria muito mais e com muito mais qualidade de vida.
Porque o médico é associado à doença, e de repente agora o médico é associado à prevenção.
Exatamente, a doença é associada à dor, Jus. O idoso, sentiu ele pensa dor? Que doença é dor. Então, eu vou lembrar que as doenças que mais matam, que é a hipertensão e a diabetes, não dá dor. Ela tem uma fase muito longa sintomática, onde o idoso não tem sintoma nenhum. Quando ele vai descobrir a doença, ele já tem uma complicação da doença.
Ele já está recebendo as consequências finais.
Exatamente, já tem toda a complicação da doença que, infelizmente, na primeira fase é assintomática. Outra doença que eu poderia citar também é a osteoporose. Hoje, 30% das fraturas de quadril no idoso morrem em um ano. É um índice muito grande, quase uma epidemia. E ninguém faz o exame super simples, super barato para detectar a osteoporose, que é assintomática, sem sintomas.
Essas doenças que o senhor colocou, elas são adquiridas por falta de cuidado ou são natural mesmo do envelhecimento?
Na verdade, a gente planta uma semente na nossa infância, na adolescência e na adultez, e a gente vai colher essa semente na fase adulta, né? A massa óssea, a gente tem uma taxa de perda de massa óssea a partir do pico máximo, que é 35 anos, que a gente aceita em torno de 10%. Mais do que isso é senilidade, mais do que isso aumenta o risco de fratura. E uma fratura no idoso significa perda da funcionalidade da perna, mortalidade elevada, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de todas as demências e todas as doenças neurodegenerativas, né?
No caso dessa, por exemplo, a osteoporose, como é que a gente pode prevenir isso? Quem está nos ouvindo não está na terceira idade e fala, poxa, não queria que acontecesse comigo.
Na verdade, existe muito propaganda a respeito da osteoporose e o cálcio, né? A partir da menopausa, principalmente a mulher, ela começa a perder a capacidade de formar novo osso. Então, a capacidade de perder o osso e formar o osso numa taxa igual, ela perde. Isso faz com que, no envelhecimento, ela acabe adquirindo a osteoporose, que nada mais é do que uma fraqueza óssea. Então, o padrão lá de evidência hoje em relação à prevenção de qualquer outra doença, e principalmente a osteoporose, é o exercício físico, é o comportamento, né?
É se movimentar.
Exatamente. Exercício físico de impacto aumenta a massa óssea e alimentação. A gente não pode esquecer a vitamina D. A vitamina D é importantíssima, ela vai passar de status de vitamina para hormônio e ela realmente preserva a massa óssea, ela preserva a massa muscular.
Essa vitamina D está onde, doutor?
Vitamina D está no sol, né?
Tem que tomar sol.
Tem que tomar sol. Eu acho que não tem que tomar sol. Essa é uma coisa que a gente tem discutido muito, porque a gente tem uma população, principalmente no sul do Brasil, que tem uma propensão muito grande a câncer de pele, né? O idoso, ele não sintetiza mais vitamina D na pele, ou sintetiza muito pouco. Um fator de proteção solar acima de 8 já bloqueia a produção de vitamina D.
Se ele toma sol sem protetor, as pessoas dizem que é correr muito risco.
Corre muito risco de câncer de pele. Então, o ideal é que no esquema que o médico for fazer de check-up anual, ele já coloque como protocolo a vitamina D, que na verdade é um protocolo de dosagem no idoso, né? E a reposição dela é muito simples hoje.
Como é que você repõe? Tem algum dispositivo, algum alimento?
A gente repõe, basicamente na suplementação medicamentosa, né? É um medicamento que tem a vitamina D pura, totalmente seguro de usar, a taxa de toxicidade da vitamina D é extremamente alta e muito simples de fazer. Você pode usar um comprimido semanal, que você já consegue repor a vitamina D num nível aceitável.
O CBN Saúde está conversando com o Antônio Carlos da Silva, geriatra, o médico que está conversando conosco sobre a terceira idade, como envelhecer com saúde e quais são os problemas mais comuns do que se chama de terceira idade no mundo contemporâneo. Daqui a pouquinho a gente volta.